Confira nesta edição do Paracatu Rural. Geadas no Brasil atingem cafezais e afeta mercados nacional e internacional do café. Agente autônomo de investimentos faz análise sobre os acontecimentos. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e diversos aplicativos de podcast. Pesquise aí por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito. Confira também mais informações em nosso site paracaturural.com. Eu volto já já com as notícias do café.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Cred Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Cred Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Bom dia, pessoal. Falamos a você, ouvinte do Paracatu Rural, sobre o processo de telemetria das águas para captações diretas e fluxo residual de rios e barramentos. Mas você sabia que a Hidrocontrol também tem um produto para monitoramento de poços artesianos? É o Hidrosat, produto que permite a leitura em tempo real da vazão, tempo de captação e níveis estático e dinâmico. Quer conhecer mais? Siga nosso perfil no Instagram, @hidrocontrol.eco, e fique por dentro de todas as novidades. Um forte abraço da equipe Hidrocontrol e Global Star Tecnologia Satelital.
Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista.
Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, disse que a penúltima semana de julho foi de fortíssima alta, testando a máxima dos últimos 6 anos, principalmente em função das geadas, que foram muito fortes. O mercado se preocupa com a safra de café do Brasil sejam dizimadas.
Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 21 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020, credenciado à corretora Terra Investimentos, representando a corretora aqui no Cerrado Mineiro. Bom, e que semana que tivemos aí, viu? Uma semana de fortíssima alta, uma semana em que alguns serviços de meteorologia falavam que não ia gear, alguns serviços falavam que vinha geada, mas essa geada seria mais pontual, podemos dizer assim, seria de capote, enfim. Mas não, a geada foi extremamente fortíssima, da mínima para a máxima da semana, né? A semana trabalhou, o café trabalhou com uma alta de 17,14%. Testamos a máxima dos últimos 6 anos atrás. Bom, como trabalhou o mercado na sexta-feira, dia 23, fechando com queda de 190 pontos no setembro a 189 centos por libra peso, sendo que na sexta-feira esse mesmo contato bateu uma máxima de 209,50. O café dezembro em Nova York fechou a 191,95, com queda de 465 pontos de queda, sendo que na sexta-feira esse contato bateu uma máxima de 212,40 e fechando, né, a 191,95. O dólar comercial fechando na casa de R$ 5,21. Bom, praticamente qual foi o motivo desta realização na sexta-feira, né? Os preços em Nova York, café robusta também, o Conilon testou uma máxima que não era testada nos últimos 3 anos. Bom, os preços de café em Nova York na manhã da sexta-feira, dia 23 de julho, inicialmente estenderam a alta parabólica na semana, né? A alta rocket, a alta foguete durante a semana, com a arábica subindo para uma nova alta de 6,5 anos, devido a preocupações com outro ataque de geada que atinge nas regiões produtores de café do Brasil nesta semana que está começando, na sexta-feira. Daqui a pouco vou falar sobre essa previsão. No entanto, os preços do café caíram de seus melhores níveis e o arábica caiu depois que as previsões meteorológicas atualizadas durante o dia mostraram chances reduzidas de geadas nesta semana nas áreas de café do Brasil. Daqui a pouquinho vou falar dessa previsão, né, que vinham falando, tá, e continuam falando, mas aparentemente perdeu força, né? Por isso que o mercado realizou e realizou forte. Os preços de café arábica subiram mais de 34% nesta semana devido a preocupações de que as safras de café do Brasil neste ano sejam dizimadas pelos riscos duplos de seca e geada. Quer dizer, nós já vínhamos trabalhando de uma seca forte, o café, né, já estava fraco, podemos dizer assim, veio a geada para realmente complicar ainda mais. Daqui a pouco vou falar das perdas aí, né, do sentimento do mercado, as perdas das empresas, de exportadoras que andaram visitando as regiões cafeiras durante a semana. A Rural Clima, né, disse na quarta-feira que os danos causados pela geada nos cafeiros de Minas Gerais foram muito significativos, depois que parte do sul de Minas Gerais registraram as temperaturas mais baixas em 27 anos. A geada pôde queimar folhas e galhos de árvores e reduzir as perspectivas da safra de 2022 do Brasil, o que é significativo porque os cafeeiros estão em um ciclo de 2 anos e devem produzir mais na próxima safra. Então, quer dizer, deveriam, né? Iria produzir mais, né? Porque realmente agora já não perdeu, né? Complicou-se.
As geadas dos últimos dias atingiram mais de 300 cidades produtoras, segundo o levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, na sexta-feira, 23 de julho. Segundo o levantamento da companhia, 170 mil hectares, ou 21,2% dos 800 mil hectares de arábica, foram atingidos por geadas da última terça-feira, dia 20 de julho. De acordo com Sérgio Dezen, diretor executivo de política agrícola da Conab, ainda é cedo para avaliar riscos de desabastecimento, mas o fato climático pode ter peso sobre as cotações, e disse: a quantidade e a qualidade do café são ajustadas, pois as áreas de Conilon em Rondônia não foram afetadas pelas geadas. Então nós temos que fazer uma análise para ajuste de preço e provavelmente os valores do café arábica no Brasil e no mundo serão afetados. O Joãozinho Grafista explica mais sobre essas geadas e números das perdas.
De acordo com a Econ Research, as perdas da safra de café do próximo ano no Brasil podem variar de 4 a 5 milhões de sacas. A previsão original da Econ para a safra 2022-23 de arábica do Brasil era de 48 milhões de sacas, de modo que as perdas estimadas representariam cerca de 8% a 11% da safra total. Os preços do café também já vinham em alta com a falta de chuvas no Brasil, né? A Somar Meteorologia informou na segunda-feira que não houve chuvas na semana passada no estado brasileiro de Minas Gerais, a maior região produtora de café arábica do Brasil, e na semana consecutiva nenhuma precipitação foi relatada. De acordo com o Rural Clima, a umidade atual do solo mineiro está em torno de 20%, bem abaixo dos 60% necessários para o desenvolvimento da cultura do café. Tivemos umas notícias importantíssimas, né, no final da semana passada, né, na sexta-feira. A redução da oferta de café dos Estados Unidos está otimista para os preços, depois que a Green Coffee Association... Então, o que é o Green Coffee Association? É o café verde, é o café que abastece Starbucks e outras grandes torrefadoras americanas. Eles informaram na quinta-feira passada que os estoques caíram 18% para 5,7 milhões de sacas. Esses estoques estão na mínima dos últimos 5 anos. Bom, agora vamos dar uma geral para vocês, quero passar para vocês, então, o que aconteceu, como essa geada foi. Realmente, o estrago foi grande. Na sexta-feira, dia 23 de julho, circulou muita notícia. Quinta-feira saiu muitas notícias. Vou estar passando para vocês aqui notícias importantíssimas, né? O sul de Minas teve 20% das lavouras atingidas por geadas. Quem informou foi a Trade, né, a exportadora Minas Sul. Diz que a região produtora de café no sul de Minas Gerais, a maior do país, teve, segundo levantamento técnico, 20% das lavouras atingidas na última terça-feira, dia 20 de julho. Algumas foram mais severamente atingidas, outras não tanto. A afirmação é do Trade na Minas Sul, Eberson Vilas Boas. Ele destacou em entrevista à agência Safras que desta vez as geadas atingiram não só baixadas, mas também cafezais em altitudes, como aqui no Cerrado Mineiro também aconteceu, e feio. E atingiu muitos cafezais novos, recém-plantados, que terão de ser novamente plantados. O sul mineiro teve, em anos recentes, mais plantios de café em áreas mais baixas, o que também agora, com as geadas, deve gerar mais perdas nas safras futuras. O certo é que o potencial da safra 2022 foi comprometido. O trader Eberson disse que os produtores precisam esperar a reação agora das plantas às geadas para definir qual técnica será utilizada, ou seja, para ver se o produtor vai decotar, né, ou geralmente esqueletar, né, como a gente fala, né, ou até a erradicação dos cafés. A Minas Sul tem uma área de atuação em que produz quase 10 milhões de sacas, atuando em grande parte no sul de Minas. O recebimento da cooperativa em 2020 foi cerca de 2 milhões de sacas, com um ciclo bianual de menor produtividade em 2021, mais os problemas com a falta de chuvas, o recebimento de 2021 deve cair para 1 a 1,2 milhões de sacas. não fosse a estiagem, poderia ser de 1,5 milhões de sacas. Foi o que ele disse. Bom, muitas informações aí, também preocupações, né? A geada, então, como eu comentei, foi extremamente forte. A semana foi histórica no mercado internacional do café. Amanhã, gelada da terça-feira, dia 20, foi a mais fria que o esperado, surpreendeu e trouxe as temidas geadas em diversas regiões produtoras de café do Brasil. As consequências ainda estão sendo avaliadas, mas a quebra da safra 22 é uma realidade, assim como é real o fato de que os preços na Bolsa de Nova York atingiram os níveis mais altos desde outubro de 2014, passando de 2 dólares por libra-peso, como eu comentei hoje. Enquanto o Brasil, o café passou de R$1.000 da saca de 60 quilos para os arábicas de qualidade. Daqui a pouco vou estar falando aí sobre o físico. As geadas atingiram cafezais do Paraná, São Paulo, Sul e Cerrado de Minas. Os estragos estão sendo avaliados, mas há relatos de que as geadas foram mesmo severas, assim como os prejuízos serão.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visitou a região atingida em Minas Gerais pelas geadas. E vamos saber mais depois do intervalo.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só?
O governo federal busca soluções para auxiliar os produtores de café que tiveram perdas em suas lavouras devido à forte geada ocorrida na penúltima semana do mês de julho. Segundo a ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, após visita às áreas afetadas em Minas Gerais. O Joãozinho Grafista cita exemplos das perdas também aqui no Cerrado Mineiro.
Eu tive reunido com bastante produtor durante a semana. Pelo que eu entendi, muita conversa, disseram a média, pelo menos aqui no Cerrado, 30% a 40% de perda. Conversei com um produtor, cliente meu, né, investe na bolsa comigo, disse que tinha, sei lá, 75%, 80% de hectares já prevendo, né, de uma colheita, vai colher só 15 hectares, ou seja, quer dizer, ele vai ter uma perda de 80% por causa da geada. Também tive reunido com um grande produtor aqui do Cerrado, um filho desse produtor, dizendo, olha, eu fazia muito tempo que não vinha meu pai chorar. Ele chorou, literalmente, na manhã da terça-feira, olhando as lavouras. Então, é realmente desanimador, é realmente triste, né? O governo brasileiro teve reunido nesta sexta-feira, passou, a ministra esteve reunida com produtores de café em Alfenas. Ela esteve visitando a região. Então, palavras da ministra Tereza Cristina. Quando eu recebi os relatos da geada do dia 20 de julho, eu fiquei muito preocupado. Eu sei o esforço para produzir, a frustração de perder a plantação num ano com boas previsões de valores. Viemos aqui para ver, ouvir e achar soluções em conjunto. Sentarmos à mesa para identificarmos uma solução que não será única. A geada pegou pontos diferentes e por isso vamos trabalhar em uma solução conjunta com o Estado de Minas Gerais, prefeitos e cooperativas, disse a ministra. O prestar solidariedade aos produtores também em nome do presidente Jair Bolsonaro. A ministra pediu que os produtores forneçam dados detalhados sobre as perdas para ajudar na elaboração das políticas públicas necessárias para o setor. O levantamento que será feito pelas equipes técnicas do Estado, pela nossa equipe da Conab, será fundamental para se construir uma política para a região. Pedimos para os produtores que eles nos forneçam os dados corretamente, fotografem as suas lavouras neste momento. Todo mundo fique tranquilo, porque juntos vamos achar um caminho para sair dessa situação de perdas que a geada nos trouxe. Palavras da ministra. Ela teve reunida na manhã do dia 23 de julho em Alfenas, no sul de Minas Gerais, né? Esteve reunida com produtores, esteve acompanhou outros deputados que estiveram com ela. Também junto com ela, a secretária estadual da Agricultura de Minas Gerais, Ana Maria Valentim, disse que o governo estadual irá fazer um levantamento da atual situação de cada lavoura atingida. De primeira ordem, o que o Estado pode fazer é um laudo bem feito e fidedigno do que está enfrentando, e o que cada produtor perdeu, para saber quem sofreu mais e o que cada um irá precisar. Também esteve unido lá o deputado federal Emidinho Madeira, do PSB de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar do Café, que reforçou a importância da organização dos produtores em cooperativas e disse que irá lutar pela renegociação dos prazos para pagamentos de financiamentos. Bom, voltando então para o mercado aí, né? A produção de café, então, de 2020 foi recorde, essa de 2021 bem menor, e se esperava inicialmente uma grande safra novamente para 2022. O problema é que esta produção de 2022 já tem potencial comprometido pela falta de chuva do ano passado e no primeiro semestre desse ano de 2021. E agora as geadas derrubarão ainda mais o potencial produtivo da próxima colheita. Assim, Nova York passou a apresentar forte movimento de compra de fundos e especuladores desde a terça-feira até esta quinta, dia 22, né? Um boletim que eu recebo aqui semanalmente, da Safras Mercado. Essa é a maior geada e pior desde 94, embora os estragos possam não ser tão grandes, né? Eu tive reunido com um corretor de café, perguntei para ele com todas as letras, quer dizer, essa geada foi maior que a de 94? Ele falou, não, não foi. Mas o estrago, como aparentemente, realmente foi sim. Pode haver um déficit profundo na produção global em relação à demanda, e isso justifica esse movimento de compras e de alta do café na bolsa. No balanço dos últimos 7 dias, entre a quinta-feira, dia 15, e a quinta-feira, dia 22, Nova York, para setembro, saltou 23%. Bom, no Brasil, engana-se quem pensa que os produtores ficaram exultantes em felicidade com a subida do café na bolsa e nos preços internos, né? Logicamente, nós vimos o físico saindo negócio a R$1.000, né? Isso porque muitos produtores viram sua produção do próximo ano perdida. Muito escutou-se entre os cafeicultores de que nada adianta preços elevados sem café ou com bem menos grãos a vender. E o mercado vinha bem, com os preços relativamente altos e boas perspectivas produtivas, né? Agora ficaram só as cotações elevadas e dúvidas de quando, né, ou quanto isso vai colher, né? Qual que vai ser essa colheita? Como é que será essa colheita? Então é isso. Todas essas notícias aí, realmente a geada foi severa, né? Então a gente fica realmente sem palavras, né? Eu que estou no mercado há 21 anos, é realmente triste, né? Realmente triste ver o que aconteceu aí.
Joãozinho Grafista comenta as notícias do clima e o relatório diz que ondas de frio podem ser as mais intensas do século e podem ser ainda piores que da última semana.
Bom, para terminar, eu estava falando do clima, que sempre a gente tem que monitorar. Saiu um relatório importantíssimo, uma notícia aí interessante, né? Uma onda de frio pode ser uma das mais intensas nesse século do Brasil. A massa de ar polar enorme de intensidade chega ao sul do Brasil nesta semana que começa, com temperaturas excepcionalmente baixas, alta probabilidade de neve e perspectiva de dias atipicamente gelados por períodos mais longos que o habitual. Quem informou isso é uma serviço de meteorologia lá do sul do país, chama Metsul. Agora, à tarde, durante o dia, né, soltou na notícia que essa frente fria está perdendo força e por isso levou o mercado para baixo, né? Levou a realização de lucros nessa sexta. A massa de ar frio de origem polar de grande intensidade vai invadir o Brasil nesta semana que começa, né? Agora dia 25, 26, e tem potencial para ser uma das mais intensas deste século a alcançar o território nacional sob um cenário de clima propício a eventos de frio extremo. Modelos numéricos analisados pela Metsul Meteorologia vêm indicando de forma sistemática que será uma erupção de ar gelado muito intensa, mais forte que a de junho e desta semana que passou, e em alguns momentos chegam a sinalizar uma onda polar de excepcional força, com magnitude raramente vista na história. Que será uma onda de frio intensa não se tem dúvida, mas faltando ainda 4 dias para a sua chegada, existem pontos em abertos como a sua intensidade, né? A tendência é ela entrar na terça-feira. Esse relatório que eu estou lendo para vocês saiu na sexta-feira, dia 23. Para vocês terem uma ideia, modelos têm indicado que a temperatura no nível de pressão de 850 HPa, né, equivalente a 1.500 metros de altitude, que é parâmetro usado em meteorologia para identificar o quão quente ou frio é uma massa de ar polar, ficaria entre menos 5 e menos 6 graus no sul do Brasil. Para se ter ideia do que isso representa, somente ondas de muito frio intensa atingem valores tão baixos e que raramente são observados. Esse frio, né, fortissimamente, né, pegaria as regiões cafeeiras, entre quinta para sexta-feira. Então esse é um alerta que a gente tem que estar passando para vocês. E finalmente, como trabalhou o mercado físico na semana, né, que passou na quinta-feira. A preocupação com os estragos de geada continua no radar. E tivemos mais um dia de preços firmes nas praças de comercialização. A ideia para lotes de café natural duro chegou na casa de R$ 1.020 a R$ 1.030, até R$ 1.050. Para cafés lotes mais finos, as cotações ficaram ao redor de R$ 1.060 a R$ 1.070, reais, chegando até a R$ 1.100 para lotes extra finos com certificado. O café cereja descascado, né, o café finíssimo, oscilaram entre R$ 1.100 a R$ 1.150 na quinta-feira, dia 22 de julho. Bom, como é que ficou o futuro, né? A base para um café fino, 15% de catação para setembro de 2022, na casa de R$ 1.090 a R$ 1.100. Setembro de 2022, até R$ 1.120. E setembro 2023, entre R$ 1.100 a R$ 1.120, até R$ 1.130. É isso aí. Força aos todos os produtores. Estamos de luto. Né? Soltaram esse GIF, né? Essa informação, né? Essa força que nós temos que passar para todos os produtores do país de café. Não só de café, mas de milho, de soja, que também sofreram com a geada. Né? Estamos de luto. E vamos monitorar aí como vai trabalhar o mercado durante a semana, tá bom? Faltei informar um pouco a análise gráfica, mas o gráfico ele até não tem tanta importância, né, com o mercado de clima, né? Mas eu só achei um pouco a queda extremamente forte na sexta-feira, né, levando os preços para acima de 200 centos por libra peso, mas é para monitorarmos aí o suporte agora na casa dos 184, porque se perder ele levará os preços para 175 e depois 170 centos por libra peso, que agora se tornou uma grande suporte, né? 170, 167. Perdendo 167, aí eu acredito que tem uma média móvel importantíssima de 21 dias, só lá na casa de 163. Aí sim, onde eu acredito que vai acionar muita venda de fundo, mas o mercado tem que cair bastante para acionar essa venda. Então esse é o sentimento do mercado da parte da minha área, que é análise gráfica também. É isso aí. Abraços a todos e vai café!
O Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para os nossos ouvintes do rádio. Seja você ouvindo pelo radinho ou pelo aplicativo de rádio, muito obrigado. Também nossos seguidores de podcast em diversos aplicativos de podcast. Nossos seguidores também do Instagram, arroba Paracatu Rural. Um abraço aí para o Rivanildo Mota Fernandes, Maria Laura Souza, Marcela Gonçalves, facebook.com/paracaturural, Silvio Del Passo, também para o Neto Melo, Joel Siqueira Rodrigues, youtube.com/paracaturural, Silva Lindomar, Luciano Paixão, Isaac Santos, abraços a todos vocês que nos acompanham nessas plataformas, também a você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Abraços também aos nossos parceiros Sicoob Crédito Gerais e Hidrocontrol, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques e para minha querida esposa Paula, te amo Paula. Gente, como já falei, nós estamos aí em vários aplicativos como YouTube, Facebook, Instagram, podcast, também estamos com o nosso site paracaturural.com. De segunda a sábado acontece o Paracatu Rural ao vivo na Rádio Boa Vista FM, sempre às 7h45 da manhã, ok? Você pode ouvir pelo rádio se estiver próximo a Paracatu ou por aplicativos de rádio como, por exemplo, Rádios Net. E lembrando, a partir de 15 de agosto, domingo, 6 às 7 da manhã, tem Paracatu Rural especial com histórias de sucesso, todos os domingos a partir do dia 15 de agosto. E nós também estamos na TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.